passagens pelo Olympiacos da Grécia, pelo Fenerbahçe da Turquia, e estava no futebol chinês, agora sem clube. São Paulo sonda as opções para substituir o técnico Fernando Diniz, que ainda hoje deve ser anunciada a saída do técnico. Após 7 jogos consecutivos no Campeonato Brasileiro sem vitória, a perda da liderança e agora quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Denise.
Impressionante o que aconteceu com São Paulo, todas essas derrotas e empates e frustração, e vamos ver se adianta a troca de técnico, porque era o técnico que estava garantindo aí a liderança durante um bom período. Muito obrigada, Giovanni Chacon. E vamos fechando já por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Fique agora com o Jovem Pan agora e com mais informações, acompanhando tudo o que acontece em Brasília, dia decisivo, eleições aí para a presidência da Câmara e do Senado. Uma boa tarde.
Já pensou o que você quer realizar nesse próximo ano? Comece o ano com as melhores práticas para se tornar um grande empreendedor. Aprenda a empreender em apenas 27 aulas com João Kepler, o maior investidor anjo do Brasil, e Pedro Ivo, consultor de grandes empresas. Transforme a sua ideia em um negócio de sucesso. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aproveite o cupom promocional NIL15, com 15% de desconto, válido até 31 de janeiro.
Jovem Pan News.
Retorno às aulas domina debate na abertura do ano legislativo da Câmara de São Paulo. Os vereadores poderão ainda participar de modo virtual em razão da pandemia. Na nova legislatura, a esquerda ganhou cadeiras. Em 2016, PT e PSOL elegeram 11 vereadores. Agora foram 14 parlamentares, vitoriosos nas urnas. O PSOL de Celso Giannazzi passou de 2 para 4 cadeiras.
Prefeito Bruno Covas editou um decreto agora, o decreto 60.058, determinando a volta presencial no pior momento da pandemia, colocando em risco os nossos alunos, profissionais da educação e seus familiares. Isso é um absurdo. Apresentei, inclusive, um PDL, o PDL 2 de 2021, para suspender os atos desse decreto.
O PT de Antônio Donato mantém a maior bancada com 8 vereadores.
E eu acho que o grande debate nesse primeiro momento será sobre os efeitos da pandemia, a questão da volta às aulas, as atitudes ou a ausência de atitudes da prefeitura.
Apesar do avanço da oposição, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, não deve ter grandes dificuldades para reunir sua base governista. A exemplo do PT, os tucanos têm 8 cadeiras na casa e o retorno ao legislativo de Carlos Bezerra Júnior.
E ao longo desse ano que passou, foram mais de 30 mil ações comunitárias com orientações e medidas à prevenção, relacionadas à prevenção da Covid, envolvendo mais de 2 milhões de pessoas. 33 mil pessoas monitoradas pela rede de hospitais e mais de 730 mil pessoas acompanhadas pela rede de atenção básica de saúde até meados agora desse ano. E todo esse trabalho tem que avançar com participação ativa da Câmara Municipal.
Janaína Lima, do Novo, defende a retomada das aulas na capital.
Como é que a gente pode colocar de novo as nossas crianças em sala de aula? Há mais de 12 meses sem pisar na escola, contrariando estudos científicos. Precisamos fazer com que nossas crianças voltem às escolas.
A renovação na Câmara de São Paulo repetiu as últimas 3 eleições, 40%. 21 parlamentares de um total de 55 vereadores.
News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo para.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas e seis minutos. Chegou fevereiro, é dia primeiro e que seja um mês de muita força e disposição para todos nós. O Jovem Pan agora está ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br. E pela rádio, no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques de hoje. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Câmara dos Deputados define hoje, em votação marcada para começar às 7 horas da noite, o novo presidente da casa. Os dois principais candidatos são Arthur Lira, do PP, que conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, e Baleia Rossi, do MDB, que é a aposta de Rodrigo Maia para sucedê-lo. No Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, apoiado por Bolsonaro, e o atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre, é apontado como favorito na disputa. A disputa ainda conta com Simone Tebet, do MDB, Lazier Martins, do Podemos, Major Olímpio, do PSL, e Jorge Cajuru, do Cidadania. E ao lado de Bolsonaro, Luiz Fux afirma que a racionalidade vencerá o obscurantismo na pandemia. Em sessão que marcou a abertura do ano judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal criticou os que negam a crise e desprezam as vítimas. Lewandowski retira sigilo de processo no Supremo Tribunal Federal com mensagens da Operação Spoofing. A ação foi movida pela defesa do ex-presidente Lula, que obteve acesso às conversas entre procuradores da Lava Jato e ex-juiz Sérgio Moro. Governo de São Paulo recua e sinaliza que pode suspender o endurecimento da quarentena. Com isso, seria revogado o decreto que coloca todo o estado na fase vermelha aos finais de semanas e das 8 da noite às 6 da manhã nos dias úteis. Bom, são 4 horas e 8 minutos e a gente começa falando sobre as eleições na Câmara e no Senado. Eu converso agora ao vivo com o repórter Antônio Maldonado, diretamente de Brasília, que acompanha de pertinho a movimentação no Congresso. Oi, Maldonado, boa tarde para você. Como a gente destacou aqui, os dois principais candidatos são Arthur Lira, do PP, que conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, e Baleia Rossi, do MDB, que é a aposta do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que inclusive se irritou com o DEM, né, que decidiu apoiar Lira e ameaçou ainda assim aceitar um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Que climão, hein, Maldonado? Como é que estão as coisas por aí?
Realmente, Kalina, boa tarde a você, a todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal Jovem Pan agora. Pois é, o presidente da Câmara ficou muito incomodado aí com essa decisão do Democratas de liberar aí a bancada, vamos dizer assim, para votar no candidato que bem entendesse e não mais fechar a questão, todo mundo votar junto para apoiar a Baleia Rossi, que é o candidato que só está disputando a eleição da Câmara graças justamente à articulação aí do próprio Rodrigo Maia, que é do Democratas. Circula aqui no Congresso Nacional a informação, inclusive, de que o Rodrigo Maia já teria avisado alguns parlamentares de que vai deixar o Democratas assim que Arthur Lira for eleito presidente da Câmara, como é, de fato, a expectativa por aqui. Bom, a eleição da Câmara dos Deputados está marcada para começar somente às 7 horas da noite. Por enquanto, o que está acontecendo aqui no Congresso relacionado à Câmara dos Deputados são muitas reuniões de parlamentares, inclusive líderes estão reunidos agora ali com o atual presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para decidir alguns procedimentos relacionados à votação. A gente sabe que por conta da Covid-19 foram montadas cabines em áreas externas aqui do Congresso, a circulação de jornalistas também está bastante restrita justamente por conta disso, para evitar aglomeração em cima dos parlamentares, mas na Câmara, como eu disse, a votação começa só às 7 horas da noite. Agora, neste momento, o que já está prestes a começar é o processo aqui de votação, de análise, de eleição no Senado Federal. O senador Davi Alcolumbre chegou aqui por volta de 2:30 da tarde, aqui no Senado Federal, conversou com a imprensa, disse inclusive que a eleição de hoje não vai contar com a escolha dos membros da mesa diretora, que é o vice-presidente do Senado, os secretários e os suplentes desses secretários. Essa eleição dos membros da mesa diretora, ela já é conduzida pelo novo presidente eleito. E segundo Alcolumbre, essa eleição deve acontecer só amanhã. Então hoje elegem o presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, e amanhã os parlamentares se reúnem novamente para eleger então o vice-presidente, os secretários e os suplentes de secretários do Senado Federal. Neste momento, quem fala ali na tribuna do Senado é o senador Major Olímpio, um dos candidatos. A gente tem 5 candidatos. Aliás, a gente tinha 5 candidatos, porque o senador Jorge Cajuru, ele falou ali como candidato à presidência do Senado, mas logo em seguida retirou a candidatura dele para apoiar a senadora Simone Tebet, do MDB. Ela e o senador Rodrigo Pacheco são os favoritos, muito embora Rodrigo Pacheco tenha uma grande chance de ser eleito logo no primeiro turno. Afinal de contas, ele conta com apoio de diversos partidos, inclusive partidos de oposição. Até mesmo o PT já declarou apoio, então, ao senador Rodrigo Pacheco para eleger, para ser que o senador Rodrigo Pacheco seja eleito presidente do Senado. A expectativa é que essa votação, essa eleição, que ela é na cédula de papel, no caso do Senado Federal, ela ocorra ali por volta de 5, 6 horas da tarde. Aí, para contar esses votos, demora mais um tempinho, mas a expectativa é que até o fim da tarde, início da noite de hoje, a gente já conheça aí o nome de quem vai presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional de quebra pelos próximos 2 anos.
Maldonado, até então Simone Tebet era também uma das favoritas, mas daí até o próprio partido dela, que é o MDB, resolveu não apoiá-la. E eu vi numa entrevista que ela está acreditando em dissidentes, para quem sabe conseguir um segundo turno aí com Rodrigo Pacheco, né?
É isso mesmo, Kalina. O MDB tinha anunciado que votaria, enfim, ela era a candidata do MDB à presidência do Senado. O MDB que tem a maior bancada do Senado Federal, 15 partidos, normalmente. Isso, tradicionalmente, aqui no Senado Federal, a presidência fica com o partido que tem a maior bancada, diferente da Câmara dos Deputados. Isso é uma coisa que acontece no Senado Federal, mas essa tradição já foi quebrada na eleição de Davi Alcolumbre há 2 anos atrás e, novamente, tende a ser quebrada agora com a eleição de Rodrigo Pacheco, que é do Democratas. Mas, inicialmente, o MDB tinha decidido que apoiaria, de fato, Simone Tebet à eleição do Senado. Mas aí as conversas aconteceram, o governo federal, o Palácio do Planalto entrou em campo para tentar convencer alguns parlamentares, liberando emenda, liberando aí algumas, enfim, dinheiro para que esses parlamentares possam patrocinar obras nos redutos eleitorais. Isso acabou rachando ali o MDB no meio. E aí alguns parlamentares pressionaram os líderes do partido, alguns deles, inclusive, que são líderes do governo aqui no Congresso Nacional, para que pudessem votar no candidato do Palácio do Planalto, que é Rodrigo Pacheco. Então, o MDB acabou rachando e decidindo que não apoiaria mais a candidatura de Simone Tebet. Ela, no entanto, decidiu manter a candidatura avulsa. E, de fato, confia aí que alguns senadores vão desistir vão apoiá-la, vão desistir de votar em outros candidatos, nesse candidato do governo, e vão apoiá-la. É o caso, por exemplo, do senador Jorge Cajuru. Até agora há poucos minutos atrás, ele era candidato à presidência do Senado e agora desistiu da candidatura justamente para tentar apoiar aí, para declarar apoio a Simone Tebet. O senador Major Olímpio, por exemplo, é outro que, apesar de ser do PSL, eleito ali na rasteira do presidente Jair Bolsonaro, ele também já há algum tempo vem se declarando contra, se posicionando contra alguns posicionamentos aí do governo federal, do Palácio do Planalto, e por isso a tendência é que ele também anuncie aí uma espécie de apoio à senadora Simone Tebet. Tudo para que o Rodrigo Pacheco não vença no primeiro turno, porque se ele vencer no primeiro turno, aí não tem conversa, ele vai ser eleito e o Palácio do Planalto ganha mais força aqui dentro do Congresso Nacional, conseguindo eleger o presidente não só do Senado, mas também do Congresso. E aí depois passa para a Câmara dos Deputados, o processo lá na Câmara, como eu disse, começa só às 7 horas da noite, depois de encerrado, provavelmente, aqui no Senado Federal, justamente aí com a possibilidade também da eleição de Arthur Lira, que é o candidato preferido pelo Palácio do Planalto para comandar a Câmara dos Deputados pelos próximos 2 anos.
Perfeito, Maldonado. Qualquer novidade é só chamar a gente aqui, tá bom? Obrigada. Bom, e como o Antônio Maldonado estava dizendo agora para a gente, os senadores estão discursando numa reunião preparatória aí para as eleições na Casa. Neste momento, quem fala é o senador Major Olímpio, do PSL, que também é um dos candidatos à presidência. Vamos acompanhar um pedacinho.
Vamos avançar com essas pautas. Eu sonhei, sonho, independente de quem possa ser o presidente ou a presidente, ver essa casa funcionando uma comissão de segurança pública. Não tem o menor cabimento. A pauta, depois da questão da saúde e da pandemia, que mais causa desespero no cidadão brasileiro é a insegurança. E essa casa, com todo respeito, tem uma comissão de Senado do futuro, mas não tem uma comissão de segurança pública. E fica a CCJ hipertrofiada, sem conseguir dar atenção a todos. Então, a todos que estão disputando a eleição, pensem. Não é porque é uma proposta de um velho policial veterano, não. Eu acho que é um sonho para o Brasil. Nós precisamos avançar de todas as formas. Não posso ver essa casa e o Congresso prostrado, gente. Eu não posso ver o Senado sendo enganado. Ministros generais aqui, no dia 4 de dezembro de 2019... na votação da malha de proteção dos militares. Mentiram aqui, mentiram! Para nós, senadores da Comissão de Relações Exteriores, para que aprovássemos a reforma presidencial dos militares, que em janeiro mandariam uma proposta. Eu nunca esperei na minha vida presenciar o que eu estou presenciando. General, ministro, mentiroso. As praças e pensionistas das Forças Armadas abandonados. Desoneração da folha. O Congresso votou 2 vezes. Uma para aprovar, outra para derrubar o veto. O governo está judicializando, puxando a faca com o Congresso. PLP 135. Precisa hoje de dinheiro. Dinheiro. Para a ciência, para a tecnologia. Não adianta dizer para o Marcos Pontes: você é o chefe para produzir vacina. Só com boa vontade não se chega na lua, não. Precisa do descontingenciamento desse recurso. O presidente vetou os dispositivos, acabando com o projeto. Nós temos que avançar nisso. E deixei por último, para encerrar minhas considerações, de dizer: entre não ter chance efetiva de disputa de votos e poder alimentar uma expectativa de um debate de um segundo turno mais contundente aqui nessa casa pelo bem da democracia. Eu, nesse momento, eu quero renunciar à minha pretensão, que seria uma pretensão do PSL, em defesa para que nós possamos ter, na primeira vez na história do Senado, uma mulher corajosa, firme para conduzir esse processo e que possa gerar uma reflexão em cada um dos senhores nesse momento.
Vocês estão acompanhando aí a fala do senador do PSL, Major Olímpio, que era um dos candidatos à presidência do Senado, mas resolveu renunciar à candidatura e apoiar a senadora Simone Tebet aí na luta da presidência ao Senado. Nesse momento acontece essa reunião preparatória, cada candidato discursa um pouco e depois vão para a votação, que é secreta, isso para o Senado. A partir das 7 horas da noite tem a votação para a presidência da Câmara. Como o Antônio Maldonado, nosso repórter, trouxe, dois principais candidatos, Arthur Lira, do PP, que é candidato do presidente Jair Bolsonaro, e o Baleia Rossi, que é o candidato do deputado Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara. Lembrando que essa disputa, ela acontece de forma maioria que vence, maioria simples que vence. São 4 horas e 20 minutos. E ao lado de Jair Bolsonaro, o presidente do STF declara que a racionalidade vencerá o obscurantismo na pandemia e cita a vacina. Durante a abertura do ano judiciário, nesta segunda-feira, Luiz Fux atacou os que negam a crise e desprezam as vítimas. O magistrado reiterou que o combate ao coronavírus é obrigação dos governos federal, estadual e municípios. O magistrado ainda exaltou o papel do Supremo ao longo de 2021 e destacou a produtividade do tribunal. De acordo com o presidente do STF, o momento é de compaixão e lembrou que a pandemia testa os limites de todos. Ao criticar os negacionistas, o ministro Luiz Fux explica que a corte não vetou a participação de qualquer ente federativo nas ações contra a crise.
Impondo responsabilidade da tutela da saúde e da sociedade a todos os entes federativos, em prol da proteção do cidadão brasileiro. A prudência vencerá a perturbação e a racionalidade vencerá o obscurantismo. Pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar o ódio, desprezam as vítimas e desprezam de forma, através do negacionismo científico, o problema grave que vivemos. É tempo de valorizarmos as vozes ponderadas, confiantes e criativas, que laboram diuturnamente nas esferas públicas e privadas para juntos vencermos essa batalha.
Luiz Fux ressalta que o STF caminha para oferecer serviços 100% digitais. Ao prometer uma pauta em favor da retomada econômica ao longo de 2021, o presidente do Supremo mencionou a convergência dos ministros.
Nós, ministros do Supremo Tribunal Federal, estamos todos do mesmo lado. A pandemia demonstrou o quão apequenadas são nossas divergências. Quando comparamos a grandeza de nossa missão de zelar pela força normativa da Constituição Federal, debate não é sinônimo de combate, tampouco dissenso é sinônimo de discórdia.
Luiz Fux aponta que a corte tem hoje 27.500 processos parados contra 57.000 em 2016. Por meio de videoconferência, o procurador-geral da República, Augusto Aras, demonstrou preocupação com a pandemia no norte do Brasil.
Estamos empenhados para que a vida tenha seu curso normal ao lado mais verdejante do país, pela garantia do abastecimento de oxigênio, pela vacinação e demais medidas de segurança nacional, a quem cumpre ao Ministério Público brasileiro velar. É assim que, tanto na esfera estadual quanto na federal, o Ministério Público brasileiro está acompanhando de perto e apurando as devidas responsabilidades pela crise na saúde coletiva da região.
O procurador Augusto Aras cita que cabe ao Ministério Público combater a doença, a ineficiência e a corrupção. Além de Luiz Fux, os ministros Antônio Dias Toffoli, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso estavam no plenário do STF e os demais de forma virtual. São 4 horas e 24 minutos, o Jovem Pan agora está terminando, eu sei, hoje é mais rapidinho. Em seguida você acompanha Mulheres Positivas. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia.
De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado.
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais.
Especialistas já previam
uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Pensando em pedir um delivery? O Grupo Sala VIP tem. Além das conhecidas pizzas da Sala VIP, você também pode pedir a tradicional feijoada do Bar do Nico, as deliciosas massas frescas feitas diariamente no Nico Pasta e Basta, e os burgers da Nico Hamburgueria. Tudo quentinho e feito com carinho pra você. Veja todas as opções em gruposalavip.com.br ou através das redes sociais, @salavip_pizzabar, e fique por dentro das novidades. Grupo Sala VIP, não abrimos mão da qualidade.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos.
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Mulheres Positivas. Nossa mulher positiva dessa semana é vice-presidente de vendas da RB, empresa que representa marcas como Veja, Vanish e SBP. Elo Gled, muito obrigada pela sua presença.
Olá, Fabi. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje, falando sobre um tema que é um dos meus favoritos, assim, da vida. Então, espero que a gente tenha uma conversa aí bem interessante para as pessoas que estão assistindo, que eu possa passar alguma coisa legal.
Com certeza você vai passar, você é muito, muito carismática e a sua energia já está entrando aí nos carros, nas pessoas, nos celulares. Elo, eu queria começar nossa conversa falando sobre uma campanha fantástica que vocês desenvolveram, que é o Veja com Coração. Eu queria entender como que nasceu, qual que é o objetivo e onde que vocês querem chegar com esse produto.
Olha, essa campanha nasceu da... A RB, globalmente, nos últimos anos, um dos esforços que a gente tem feito foi associar todas as nossas marcas com um propósito. E a gente quer conectar cada uma das marcas com um dos objetivos globais de sustentabilidade, né? Que existe hoje, que esses objetivos são promovidos pela ONU. E existe um objetivo que é o objetivo número 10 da ONU, que é reduzir a desigualdade social. E veja, é uma marca que tem 50 anos no Brasil, tem uma penetração em 99% dos lares brasileiros. Então é uma marca que faz parte um pouco da nossa história. Então quando a gente começou a investigar, o que a gente faz? Qual é o propósito de Veja? Nós conectamos com os lares do Brasil. E o propósito de Veja virou trazer amor para os lares do Brasil. E a gente descobriu isso através de muita pesquisa, muita investigação com as consumidoras. E através dessas investigações a gente viu que os lares no Brasil, eles são muito, obviamente...
Geridos por mulheres.
Geridos por mulheres. As mulheres têm muito, elas valorizam muito essa coisa do cuidar do lar. De ter o lar limpo. De receber as pessoas e as coisas estarem cheirosas, sabe? Bonitas. Então, foi muito interessante. E a gente chegou no grupo das empregadas domésticas. Não sei se você sabe, mas o Brasil tem mais de 7 milhões de empregadas domésticas hoje. Somente 30% das empregadas domésticas têm registro de trabalho.
Não sabia.
70% é trabalho informal. E a gente entendeu que esse é o público ideal para Veja, né? Para conversar, para representar a Veja. Então, desde então, a gente começou uma campanha conectada a essas mulheres, em que a gente conseguiu, após a pandemia, porque você sabe que muitas perderam o emprego, né? Então a gente conseguiu iniciar uma campanha de arrecadação de recursos para as que tinham perdido o emprego. Nós conseguimos arrecadar recursos para mais de 1.000 trabalhadoras e também conseguimos beneficiar mais de 15 mil trabalhadoras através de doação de produtos. Então é um projeto muito interessante porque nos permite chegar a esse público, que é um público tão relevante para a sociedade, né? Me ponho em mim, pessoa física, eu sempre dependi tanto das pessoas que me ajudavam. Então é muito legal poder se associar com esse grupo e são, assim, consumidoras que representam a nossa marca realmente. Então é uma campanha, assim, a gente tem muito orgulho dessa campanha. Esse ano a gente tem também muitas metas associadas a trazer mais visibilidade para elas, né? E eu acho que a gente vai seguir tendo bastante sucesso.
Maravilhosa. E você me contou que você tem três filhos.
Três filhas. Casualmente.
E você me contou que você passou por maus bocados, grávida, trabalhando.
Sim.
E eu sei que muitas mulheres vão se identificar com você, então eu queria que você contasse o que aconteceu.
Ah, eu adoro, assim, eu gosto muito de dividir essa parte. Assim, eu tenho uma filha de 16 e eu tenho gêmeas de 10 anos. A primeira, nasceu, eu estava nos Estados Unidos. Então, basicamente, eu engravidei, tive filho, me virei sozinha, sem ajuda de ninguém. Foi uma experiência super legal, assim, mas difícil. Quando eu voltei para o Brasil, depois de 6 anos, eu tive as gêmeas. Nesse momento, eu estava trabalhando, né? Então, eu já estava trabalhando para uma das empresas
mas
aí.
Com a primeira, você também já trabalhava, ou não?
Sim,
também,
em todas. Eu comecei a trabalhar aos 17 anos. Mas, na segunda gravidez, eu já tinha a primeira. Então, era uma coisa um pouco mais complexa, né? Porque ela estava de 5 para 6 anos. E eu trabalhava, naquela época, que nem louca. Realmente, assim, trabalhava muito duro, muitas horas por dia. E eu lembro que eu estava, um pouquinho antes de engravidar, esperando uma promoção, né? Eu estava esperando uma promoção, já havia sido prometida para mim essa promoção. Foi algo, assim, eu trabalhei para isso, não é uma coisa, assim, uma casualidade. E eu lembro que passou, assim, acho que 3 meses, eu estava esperando, assim, a promoção. Meu chefe, na época, me chamou, era um gringo, era uma pessoa, não era brasileiro, mas era uma pessoa que eu gostava muito, que, assim, a gente trabalhava junto, ele também gostava de mim, me apoiava muito. Então, ele tinha a melhor das intenções comigo. Então, eu fui comunicar que eu estava grávida. Eu falei, olha, eu estou grávida, não sei o quê. Meio inesperado, mas estou super feliz. E olha, by the way, são gêmeos e tal. Eu vi que ele ficou meio assim, nossa, mas você é gêmeos? Você quer uma licença agora? Eu falei, não, não quero licença nenhuma. Eu quero trabalhar até o dia que eu puder. Eu estou sendo orientada por uma médica. Escolhi escutar a minha médica. Passou uns 2 meses disso. Eu já estava de 5 meses. Eu estava enorme, indo trabalhar todo dia e tal. Ele me chamou e falou, olha, Luiz, eu estou, assim, muito contente que você ainda está aqui com a gente, mas realmente estou preocupado, porque eu estou vendo que você está vindo demais para o escritório, né? Eu tenho medo que você passe mal aqui, você não quer ficar em casa? Eu falei, não, eu tenho minha médica, ela está me orientando, eu vou continuar a vida. Ele falou, inclusive, eu queria até te falar uma coisa, se você quiser antecipar a sua licença, você pode antecipar, não tem problema. E eu queria até falar de uma promoção com você, mas como você vai sair de licença em breve... Quando você voltar da sua licença, a gente fala sobre a promoção. Eu lembro que na época, eu fiquei assim, ó.
Você queria bater no homem.
Eu pensei, gente, eu fico brava, possessa, o que eu faço aqui, né? Daí eu falo, ah, tá bom. Eu meio que fui pra casa digerir aquilo. Eu lembro que eu cheguei falando com meu marido, ah, não tô acreditando, assim, super frustrada. E assim, foi um momento assim, bem de frustração, sabe? Porque jamais uma pessoa pode dizer isso pra alguém que tá grávida. Ou seja, eu vou deixar de ser promovida porque eu estou grávida. O que que muda? Não muda absolutamente nada. Então, e eu acho que ele fez por mal. Ele não fez por mal. Mas aí você vê também que os gestores, muitas vezes nessas empresas, hoje eu acho que melhorou, mas não estavam nem preparados pra lidar, sabe, com essa situação de uma mulher grávida profissional que quer seguir na profissão, que quer seguir trabalhando. Eu nunca disse pra ele que eu queria parar, porque eu tava cansada, pelo contrário.
Mas aí ele não te deu a promoção.
Não me deu a promoção. Fui pra minha licença. Aí eu aprendi uma coisa, né? Quando eu fiquei na minha licença tranquila, falei, não vou me remoer por causa disso, a minha vida não vai mudar por causa da promoção nesse momento, mas quando eu voltar, vou tomar uma atitude. Eu lembro que quando eu voltei, ele ainda estava lá, eu chamei e falei, olha, estou voltando, quero continuar na empresa, mas eu tenho uma condição, eu preciso ser promovida em um mês, porque senão realmente eu não vou continuar. Mas eu não tinha outro trabalho na época, nem tinha procurado nada, mas eu falei, eu não vou continuar. E era verdade, né? Aí ele falou, não, de jeito nenhum tal. Então, assim, as coisas se acomodaram rapidamente, porque eu reagi. Então, acho que é um ponto também legal, assim, que eu aprendi. A gente tem que reagir como mulher a essas coisas. A gente não tem que engolir. Reagir de uma forma coerente, pensada, mas tem que reagir. Então, acho que essa reação, sim, eu acabei sendo promovida, acabei atingindo o meu objetivo, mas hoje, quando me perguntam, ah, você acha que a sua carreira foi afetada por alguma coisa por ser mulher? Nesse momento, eu acho que foi. Porque eles promoveram alguém ao invés de mim. Né? Então, eles talvez promoveram alguém que não estivesse tão pronto, ou que não era o momento dessa pessoa, era o meu. Mas como eu saí porque eu estava grávida, né? Então acho que assim, eu levo isso, eu encaro muito como aprendizagem. Eu não encaro, não me vejo como vítima, jamais. Acho pelo contrário, isso me deu muito mais força para depois eu enfrentar outras situações, inclusive com funcionárias minhas que ficaram grávidas em situações complexas. Então, aprendi a lidar muito bem com isso. Não é fato, às vezes, né, de você ser mulher que você sabe lidar. Tem muita mulher que não tem filho, que tem outra realidade. Então, isso me ensinou e eu aprendi a lidar com a situação. Então, foi uma experiência interessante que marcou minha carreira, eu acho que em função disso. Se fosse hoje, eu acho que eu teria feito um pouquinho diferente.
Negociação. Eu tenho convicção que você aprender a negociar diferencia o seu sucesso na carreira. E você me falou que o turning point na sua ascensão profissional foi ter aprendido a negociar bem. Eu queria que você contasse um pouco para nós como foi essa experiência. Eu queria que você desse uma mensagem para quem está te ouvindo, para quem está te assistindo, que tem dificuldade de negociar e que possa implementar aí algumas ferramentas no seu dia a dia para ter uma ascensão.
Olha, eu posso dizer aqui abertamente que até eu me tornar uma gerente sênior, eu não sabia. A gestão que eu tinha da minha carreira não era muito boa. Porque eu sempre me considerei muito competente. Eu escutava das pessoas que me achavam competente. Então, eu tinha orgulho disso. Eu gostava, não via problema nenhum.
Você acreditava em você.
Acreditava em mim, tinha autoconfiança. Eu nunca tive problema com isso. E eu acreditava que as pessoas, os meus chefes, iam me reconhecer sempre.
Mentira.
Mentira.
Maior falácia.
Maior falácia. Então, chegou um momento da minha carreira, que era um momento crucial, porque eu ia passar para uma posição realmente mais sênior, né? Nesse momento, eu entrei para um programa da empresa em que eu estava, de talentos e tal, e eu ganhei uma mentora. E essa mentora era uma mulher, uma advogada corporativa, assim, situação bem complexa,
muito brava,
uma pessoa extremamente competente. E ela perguntou pra mim, qual é a sua frustração de carreira hoje? Eu falei, olha, minha frustração é que eu já estou pronta pra dar o próximo passo e estão falando que eu tenho que esperar mais um ano porque a vaga não tem e tal. Ela falou, não, então, para tudo. O que você falou até agora pro seu chefe? Eu falei, não, falei pra ele que tudo bem, que eu entendo a posição dele, que eu vou esperar. Ela falou, mas até quando? Eu falei, não dei data. Não, mas... Então, quando que isso vai acabar? Eu falei, não sei, eu estou esperando a empresa. Ela falou, não, então tá tudo errado, volta. Então, ela basicamente me ensinou uma coisa que é, Heloísa, você é a dona da tua carreira, você é responsável pela tua carreira. É um erro as pessoas pensarem que alguém mais é responsável pela carreira delas. Claro que ao longo da tua carreira, muitas pessoas influenciam a sua carreira. Claro, isso é claro, né? Você ter um chefe ou líderes que te admiram, que te empurram, isso faz muita diferença. Mas não depende deles. Então, leve isso para você, não culpe os outros. Você que tem que promover essas conversas. Você tá me falando, você é uma pessoa sênior aqui já, que vai virar mais sênior ainda. E você nunca teve uma conversa dessa, com datas, com coisa? Eu falei, não. Eu pensava, eu falei, acho que não tive mesmo. Bom... eu tive umas duas conversas com ela, ela me preparou para uma conversa. E ela falou, você vai conversar não só com o seu chefe, você vai conversar 3 níveis acima. Eu falei, mas como assim? Ela falou, você vai conversar 3 níveis acima, você vai falar com o CEO.
Mas e se quando você bypasseia? É perigoso bypassear? Quando eu bypasseei no passado na minha carreira, eu me ferrei.
Não, contanto que você avise. Ela falou, não, primeiro vai na ordem. Você vai na ordem do seu chefe, depois você vai na ordem do outro. Porque a empresa em que eu estava funcionava com um mecanismo ali de calibração de talentos, em que todas essas... layers, essas camadas aí, estavam envolvidas. Então, meio que as pessoas me conheciam por nome, os mais sêniores me conheciam por nome. Talvez me conheciam ali como para trabalhar no dia a dia, mas sabiam quem eu era, sabia que eu estava no posto ali, no grupo ali de pessoas que eles queriam desenvolver. Então, ela falou, não, você vai conversar 2 níveis acima, você vai contar, primeiro você fala com o seu chefe, daí você avisa ele que você quer falar com o chefe dele, ele vai ter a chance de conversar, avisar o chefe dele que você vai falar. E foi assim que eu fiz. Falei, olha, eu estou marcando para semana que vem, pode ser? Ele falou, ótimo. Daí eu falei com o chefe dele, agora eu quero falar com o head da... tá ótimo. Então, eu consegui, juro, na última conversa eu tremia, porque eu pensava que ele vai perguntar o que você tá fazendo aqui. Você tem 2 camadas de pessoas que já sabem o que você quer, né, da tua carreira, o que você tá me procurando? Mas ela me encorajou muito, assim, e eu fiz isso, eu aprendi que tem que fazer isso. Então, tem que fazer da forma correta, da forma ética, transparente, mas você tem que fazer. E a partir do momento que eu fiz isso, as coisas avançaram muito mais rápido, porque primeiro que eu coloquei um limite. Eu falei, olha, eu entendo a posição da empresa, mas eu também tenho os meus tempos. Eu tenho os meus momentos de carreira. E eu quero saber de vocês, vai ser aqui ou se vai ser em outro lugar. Então, tudo isso na época ali que eu estava ali, que eu era uma gerente, foi uma experiência muito boa. Então, essa mentora, ela foi assim, um dos momentos... É uma portuguesa. Ela foi assim, um dos momentos que marcou assim, o meu desenvolvimento de carreira. Eu aprendi que depende de mim. Então... mensagem para as mulheres, principalmente, até porque isso eu estou falando porque por pesquisas é comprovado que as mulheres não negociam tão bem quanto os homens no ambiente corporativo. Os homens se vendem super bem, eles se supervalorizam a todo momento, pedem aumento sem problema nenhum, com a maior naturalidade. Eu acho isso muito legal. As mulheres têm que fazer a mesma coisa. Não vamos esperar que alguém reconheça. A gente tem que criar os momentos. Então, criem os momentos e as coisas vão acontecer mais rápido. Eu acho que sim. A gente tem que tomar pra gente essa gestão da carreira.
Elô, você me disse que você odeia vitimismo. Eu queria que você explorasse um pouco mais esse tema.
Sim, é verdade. Porque ao longo da minha carreira profissional, da minha vida, conhecendo muitas mulheres profissionais também do mundo corporativo ou fora, eu acho que tem 2 tipos. Tem as que reagem às barreiras que elas enfrentam com muita resiliência e acabam, assim, passam por cima realmente, engolem sapo, mas vão e buscam o que querem. E tem aquelas que em algum momento se sentem muito afetadas e dali elas não conseguem sair. Talvez porque não tem apoio, não tem um mentor, não tem alguém que ajude, que oriente de uma forma mais, assim, profissional. Ou talvez porque alguém em casa também não está apoiando, está falando, esquece, já era, sabe? Ou talvez porque tem pressão de outras coisas que fazem parte da vida dela, que talvez ela vai perdendo energia para aquilo, né? E elas acabam desistindo e se colocando no papel da vítima. Então, olha, eu sou muito competente, sempre ouvi que sou super boa em tudo que eu faço, mas nunca quiseram me reconhecer e nunca me promoveram e nunca...
Isso é terrível.
E acaba jogando a culpa para os outros. Eu acho que isso é a vítima. E eu acho assim, todos nós, eu tenho experiências em que eu trabalhei com pessoas que não me levaram para cima. Elas não me ajudaram, não quiseram me levar para baixo, mas também não me ajudaram. E eram pessoas que poderiam ter me ajudado muito, mas não me ajudaram. E eu me lembro que, assim, eu nunca me senti a vítima. Eu acho que é fácil você se sentir a vítima, porque requer uma energia, né? Aquela coisa da resiliência. Não vou. Eu vou agora sim que essa pessoa tá me provocando, eu vou atrás. Agora que eu vou buscar o que eu quero. Então, assim, não cair no vitimismo. Eu acho que ninguém é vítima, a gente tem que dar volta por cima, encontrar o caminho das pedras, o que funciona. Se você foi pra direita, não funcionou, tenta ir pra esquerda e segue. Não se ponha como vítima, porque isso só traz você para baixo, isso reflete na tua vida toda, na tua família, isso, as pessoas com quem você convive. Então, não se ponha nesse lugar, não é um lugar legal. Eu acho que...
Não, isso que você falou é fantástico. E me lembra muito o seriado do Michael Jordan, que tudo que aconteceu de negativo na carreira dele, ele usou como gasolina para ter uma ascensão, né? Então, tudo, não, o que importa não é o que acontece, mas é como você reage.
É como você reage. Sabe uma coisa que eu até aprendi sobre mim? É, eu me sentia provocada. Tipo, uma vez me falaram, ah, você não pode ser expatriada, porque eu queria ser expatriada na época, né? Você não vai poder ser expatriada porque esse país aí em questão é um país muito masculino, você não vai conseguir nem falar lá, não vão ouvir você, você realmente vai ser, assim, vai se sentir mal, você não vai conseguir ficar 6 meses. E eu falei, mas como assim?
Agora ficou 20 anos.
Agora que eu tô curiosa, eu quero saber. Então eu lembro que eu me sentia provocada. Acabei não indo. Mas, porque não me deixaram, realmente não me deixaram. Mas eu me sentia provocada, eu brigava, eu ia atrás. Então não pode existir, tem que ir atrás. Você acredita, claro, você precisa acreditar, querer, né, fazer. É, estar também aberto aos desafios, porque sempre vai ter. Mas eu acho que tem que sentir isso, assim, sabe? De, não, não vou deixar isso acontecer comigo. Eu quero, agora que eu quero ver. Assim, eu fazia isso.
Ai, Elô.
Até hoje.
Você é muito maravilhosa. E você tem 3 filhas, é casada, é vice-presidente de uma das maiores empresas do Brasil. Como é sua rotina? Como é seu equilíbrio? Como é sua dinâmica? Que dica que você daria para quem está te assistindo e quer seguir seus passos?
Ó, eu me considero a típica, vamos dizer, workaholic, que todo mundo chama, sempre fui, né?
Tem
que ser muito transparente, porque eu amo o que eu faço. Eu adoro o que eu faço. Então, eu acho que todo trabalho tem ali uns 20% de coisas chatas, em qualquer coisa. Pode estar fazendo o que você adora.
É claro.
Talvez seja até uns 30%. Eu nunca medi.
Eu ia chutar tecnicamente 40.
40, pode ser 40. Mas o fato é que tem isso. Mas o outro lado sempre me inspirou muito, porque eu gosto muito do que eu faço. Então, eu sempre trabalhei com prazer. Sempre trabalhei muito, horas. E eu lembro que quando eu tive a minha primeira filha, às vezes eu me pegava com consciência pesada no escritório às 8 da noite. Sabendo que eu tinha deixado minha filha de 10 meses, um bebê, com uma babá. E que aquele dia eu ia atrasar. E às vezes eu falava, nossa, eu acho que eu tinha que estar em casa hoje. Mas não, então não. Então eu ficava com esse conflito interno.
Culpa.
Com a culpa. Mas em algum momento também eu aprendi que eu não ia me culpar. Porque assim, eu tenho que respeitar a mim, primeiro, de tudo. Assim, eu faço o que eu gosto, eu tenho a minha carreira, eu tenho meus objetivos pessoais. Agora eu tenho uma filha. Tenho uma família que eu vou tentar cuidar da melhor forma que eu puder. E uma coisa que eu aprendi é, não vou conseguir ser perfeita em tudo. Porque esse é outro erro que eu acho que a gente comete. No início, você quer ser perfeita em tudo. Você quer, quer ser a mãe que está em casa 100% do tempo. Você quer estar na empresa 200% do tempo. Você quer atender ao seu chefe, ao board, a não sei o que mais. Ao marido. Então, assim, a gente não consegue fazer tudo 100%. A gente vai deixar algumas petecas caírem, ou talvez quase cair. Mas a gente tem que aprender a viver com isso. Porque eu, honestamente, depois que eu tive as gêmeas, eu fiquei com 3 filhas, uma de 5, quase 6, e recém-nascidas.
Nossa.
Era uma loucura.
Não posso imaginar.
Eu tinha 2 moças que me ajudavam em casa, que se não fosse elas,
heroínas.
Até hoje eu agradeço, sabe? Porque, e agradeço que pude ter alguém para me ajudar.
Claro.
Mas me ajudaram muito, porque, assim, senão eu jamais teria dado conta. Então, acho que, assim, a dica que eu dou é. Primeiro, estabeleça as rotinas. Acho que a minha casa sempre teve rotina para sofrer menos. Então, olha, tem o horário do jantar, é às 7. Se eu não estou em casa, jantem sem mim, mas jantem. Não vamos tirar as meninas da rotina, tinha horário disso. Então, sempre tentei implementar um processo de disciplina, porque senão é muito difícil. Sempre tentei também, ao longo do tempo, fui aprendendo, né? Na parte assim mais de ser uma mãe, você ter o seu tempo com as suas filhas, tempo com cada uma delas. Não é só também só com as 3. Olha, 15 minutos com cada uma, porque elas são indivíduos, né?
Um relógio.
Então, assim, criava os tempos. Um fim de semana é com um sábado com uma, ou o sábado seguinte é com a outra. Então, assim, criando uma coisa, assim, um perfil ali de uma rotina de vida que seja o mais leve possível quando você está com a sua família, que seja o mais produtiva possível quando você está no trabalho e que seja o mais divertida possível quando você está com o seu marido. Porque esse é outro problema, né?
Ninguém também aguenta a esposa chata, cansada,
chata, que chega estressada e tal. E eu sou casada também há muito tempo, né? Há 21 anos. Então, não é fácil fazer tudo isso. Mas eu acho que ao longo da minha vida, eu fui aprendendo até hoje. Eu acho que não aprendi tudo, mas eu acho que estou nesse processo. Com a pandemia mudou bastante. Eu não gosto de trabalhar de casa. Não gosto de ter que pensar, nossa, o que as meninas vão comer de almoço hoje? Eu tô numa reunião, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu sou assim, assim. Às vezes eu desço, vou no buffet lá do shopping, a gente come rapidinho e sobe. Então eu sou uma mãe, mas assim, eu aprendi a não sofrer com isso. Então eu tenho dias em casa, eu falo, olha, 3 vezes por semana nós vamos jantar juntas. 2 vezes por semana, eu não sei. Às vezes sim, às vezes não. Então, acho que acaba... Elas entendem também, né? Acho que já acostumaram com a mãe nesse ritmo. E eu vejo que elas hoje, a maior, assim, ela já percebe, já admira, sabe? Ela já olha, já quer ser que nem eu, assim, aquela coisa. Tá legal, você começa a ver um pouco do resultado. Mas é um pouco disso, assim. Às vezes eu penso, falo, não sei como eu fiz ou faço tudo, assim. Mas acho que eu faço de uma forma natural, sabendo que nada vai ser perfeito, mas eu vou conseguir fazer tudo. Acho que é isso.
E você foi bailarina por muitos anos, você dançava, era balé clássico?
É, clássico.
E daí, por algum motivo, você teve que parar de dançar e isso impactou sua carreira de alguma maneira, não?
Sim, eu comecei balé aos 6 anos e até os 17, esse foi o sonho da minha vida. Eu me graduei até pela Royal Academy of Dancing e meu objetivo era ser bailarina profissional. Quando eu estava com 15 anos, começou a me dar problemas de tendão. Eu comecei a ter problemas de tendão. E em algum momento, ali nos 16 anos, o médico falou, olha, sua carreira de bailarina vai ser curta. Porque seu problema vai, a tendência é piorar. Então, é só para você saber. Então, eu lembro que começou a gerar um conflito na minha cabeça. Porque meus pais falavam, olha, você vai para a faculdade ou não vai? O que você vai fazer? Então, eu resolvi largar o balé. Fui para a faculdade. Foi o pior momento, assim, da minha vida, assim, de decisão, porque eu amava, balé era a minha vida. E eu falei, não, agora que eu vou para a faculdade, vou estudar e vou partir para outra. Eu só pus uma coisa na minha cabeça. O que eu resolvi fazer, eu quero fazer bem, para compensar o fato de que eu tô largando a coisa que eu mais gosto.
Mais ama na vida.
É. Então, e eu tenho sorte, acho que encontrei essa área de business, de negócio que eu sempre gostei. E assim, acho que tomei um rumo aí legal pra minha vida, que eu gosto. Mas o balé me deu uma base muito boa, assim, pra vida. Eu acho muito legal. Eu queria que as minhas filhas fizessem, nenhuma quis. Mas também não, eu não quis forçar. Mas me deu muita disciplina. Muita resiliência.
Repetição.
O balé, ele busca a perfeição. O balé busca a perfeição. Você repete 200 vezes aquela mesma pirueta para fazer ela em 2 segundos.
Nossa senhora.
Numa apresentação. Então, essa coisa, assim, você leva para a vida. Você leva para a vida. E eu dançava feliz, assim, 8 horas por dia. Eu vivia de chinelo, com o pé todo
horroroso.
Estourado. Você não tem ideia. Mas eu amava. Eu ia feliz para a escola de chinelo e tal. Então, o balé me deu uma base muito boa, que eu acho que até hoje, assim, tem muita coisa que eu faço. Essa coisa de disciplina, disciplina na casa. Foi do balé. Foi do balé, não foi dos meus pais, não foi de ninguém em casa. Foi do balé.
E você acorda, tipo, 5 da manhã, assim, e vai dormir 9 da noite?
Não. Eu acordo 6:30, assim, mas entre 6 e 6:30. E vou dormir antes das 11:30, assim, não consigo.
Ah, você dorme pouco, então.
Eu sou meio ligada, assim. Eu sou muito... Assim, eu não consigo me desligar muito das coisas. Porque até em casa, assim, quando eu vou me desligar das meninas, até todo mundo ir dormir, não sei o que, que eu tô tranquila, que já são 10 horas da noite.
Mas você é solicitada, às vezes, por reuniões internacionais, 1 da manhã, coisa assim ou não?
Ah, já aconteceu inúmeras vezes. Quando a gente tem reunião com a Ásia, hoje em dia menos aqui do Brasil, mas eu já ocupei funções em que eu tinha muito contato com gente fora, gente da Austrália, gente do Japão. Então, a gente tinha que acordar no meio da noite para fazer reunião.
Seu marido não tinha ataques histéricos? Ele entendia como era isso?
Não, meu marido, ele teve fases. Teve fases que estavam um ritmo bem pesado, ele reclamava bastante. Porque a gente, basicamente, não se via dia de semana. Ele sempre foi de acordar muito cedo e chegar cedo em casa. Ele sim, acorda 5 da manhã, às vezes até 4:30, sai para trabalhar, tipo, 6 horas máximo. E eu tinha outra rotina. Eu acordava às 7:30 e tal, e ficava, né, ia dormir mais tarde. Tem uma época que ele reclamava mais, mas ao longo do tempo ele foi também, acho que se acostumando e sempre me apoiou muito. Então isso também é importante. Ele mais apoiou do que reclamou. Então acho que você foi
menos ótimo. Mal, porque senão você também ia mandar ele embora, né? Com
Exato.
Certeza.
Exatamente. Isso foi crucial. Crucial.
Elô, livro, filme, mulher que você admira?
Olha, a mulher que eu admiro é a Oprah Winfrey. Eu acho ela uma das maiores comunicadoras, assim, da história. Ela é um exemplo de resiliência.
Com certeza.
Né? De uma pessoa que aprendeu o talento que tinha e soube se apoiar nesse talento e crescer.
Apoiou então, muito na vida.
Muito na vida. A história dela é uma história... Nossa, é uma história, assim, realmente de viravolta completa. Então, admiro muito ela. Livro... Você vai dar risada agora, mas não é nenhum livro cabeça, intelecto. O livro que marcou minha vida, na verdade, é um guia que ele chama, aqui no Brasil, ele chama O Que Esperar Quando Você Está Esperando. Você vai dar risada. Mas é uma bíblia da mulher grávida ou da mãe até filho de um ano.
Acho que eu sei qual é. Me falaram desse livro, mas eu não li.
Esse livro foi o livro que ficou na minha cabeceira por... Acho que minimamente uns 5 anos.
E o que tinha de tão rico?
Dicas desde o momento em que você é engravida e que você não sabe o que fazer com o que você está sentindo e você não sabe se é bom, se é ruim, né? Ao invés de você ficar ligando no médico e tal, eu pegava o livro. Eu tenho uma coisa assim de praticidade. Eu falei, não, eu quero ser independente de médico, eu quero saber o que está acontecendo. Eu pegava o livro e olhava. E ele tem um monte de coisa. Tem muita coisa que é neuro, assim, coisa muito demais. Mas ele me apoiou muito, porque eu morava nos Estados Unidos quando minha filha nasceu, não tinha ninguém lá, não tinha mãe, irmão, ninguém. Difícil. Era sozinha. Difícil. Então esse livro marcou, até hoje eu tenho. Depois, quando eu fiquei grávida de gêmeas, ele tem um capítulo para... Gravidez gemelar. Aí eu foquei em outro capítulo, mas eu tava lá no livro. Então, é um livro que me ajudou muito. E eu acho que para todas as mulheres grávidas que estão por aí, se puderem, um livro similar, esses guias, para mim ajudaram muito. Você sabe, te dá uma tranquilidade. Às vezes você sente alguma coisa, acha que você tá... Ah, é alguma coisa extraordinária e não é, uma coisa normal. Ou às vezes o bebezinho recém-nascido engasga, você fica desesperado, você não sabe o que fazer. Eu olhava o livro lá e eu seguia as instruções. Então foi muito bom aquele livro. Então assim, nada de muito intelectual, assim, mas...
Filme.
Ai, filme, olha, filme tem vários. Ultimamente eu não tenho sido, assim, muito filme. Um dos últimos que eu gostei bastante.
Mas um que marcou sua vida, que você...
Ah, isso vai dar risada também, mas O Vento Levou.
Ah,
eu nunca
amo.
Vou esquecer desse
mas é
filme.
É fantástico mesmo.
Eu nunca vou esquecer. Esse filme me marcou, eu não sei pela... Não sei se pela idade que eu tinha ali, mas... Nossa, eu achei o máximo aquele filme.
É,
achei uma
mesmo.
Coisa... Uma mistura de emoção com tudo tinha ali,
não,
né?
É mesmo.
E era muito legal. Eu amava. Eu achava ela maravilhosa. Elas, né? Aquelas roupas. Não sei. Eu gostei muito. Achei muito bonita aquela história. Até hoje é uma das que eu lembro bem, assim. Inteirinha a história. Adorei.
Elô, eu não queria acabar a nossa conversa, mas antes da gente acabar, eu queria que você nos contasse um pouco sobre esse trabalho lindo que você está fazendo, apoiando pequenos empreendedores e empreendedoras através de mentorias, etc. Eu queria que você... contasse um pouco sobre esse projeto antes da gente finalizar a nossa conversa e quais são algumas dicas especiais que você coloca nessas suas mentorias.
Ótimo. Bem, essa iniciativa, eu tive com uma amiga, na verdade, a minha amiga que me convidou, uma amiga que estudou comigo, uma brasileira que mora nos Estados Unidos, mas nós fizemos MBA juntas lá atrás. E ela me convidou para esse projeto, que era é um trabalho voluntário de consultoria, em que a gente doa algumas horas nossas e apoia micro e pequenos empreendedores em problemas de negócio que eles estejam, pelo qual estejam passando. Quando surgiu toda a questão da pandemia, ela me procurou e falou, que tal a gente começar a fazer agora? Porque tem muito pequeno negócio, micro negócio quebrando, absolutamente, e a gente pode ajudar. Eu falei, ótimo, conta comigo. Sem ter tempo, nada, eu falei, a gente vai fazer. Então, assim, nós começamos fim do ano passado, em estágio meio embrionário, ainda fazendo alguns testes, mas estamos agora para esse ano estruturando para realmente começar forte, e a ideia é captar realmente esse público que queira um apoio, talvez negócios em que estejam sofrendo com a questão da pandemia, e às vezes essas empresas não têm recursos para pagar um consultor ou um advogado ou alguém assim, então a gente faz um trabalho de assessoria ali. A gente não vai dar a solução para todos os problemas dessas empresas, mas a gente vai tentar ajudar em base à experiência que a gente tem. Muitos microempreendedores, eles têm muita visão, muita energia, é muito legal você ver, mas às vezes falta base, falta conhecimento, eles não tiveram essa vivência. E é algo que eu tenho, né? Eu tenho mais de 20 anos em multinacional, então é algo que eu consigo doar para os outros e inclusive para as mulheres. Eu já fiz esse trabalho na América Central, foi muito legal, eu aprendi bastante, então eu quero seguir fazendo esse tipo de coisa.
Eu quero te convidar, então, para você participar, porque a gente vai lançar um curso Mulheres Positivas. Daí eu quero ter uma aula sua sobre negociação. Você topa?
Ai, ótimo, fechado.
Então tá bom.
Adorei.
Bem,
obrigada pelo convite. Não, você.
Ai, Elô, obrigada pela sua presença. presença, amei, uma honra tê-la aqui conosco.
Não, obrigada a vocês, foi um prazer, adorei, adoro o programa, assim, acho que muito bom, assim, essa iniciativa, esse tema que você está trazendo, muito legal, e acho que a gente tem que apoiar mesmo, fazer o que a gente pode para, né, fomentar a presença e a voz aí das mulheres, tanto no mundo de trabalho, mas como na sociedade como um todo.
Maravilhosa, obrigada, Elô.
Obrigada.
E a entrevista completa com a Elô Glad fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
Hoje, 9:30 da noite, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vem ao programa falar sobre as ações do governo federal para gerenciar os danos causados pela Covid-19. Então não perca, hoje, 9:30 da noite, na Jovem Pan e também na Panflix.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.